Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Notícias Agrícolas. Estamos no ar agora para falarmos da cana. Vamos dar uma olhada nas melhores condições para exploração de toda a potencialidade das variedades campeãs, daquelas variedades que estão na base da melhor genética e da melhor biotecnologia. Por isso, vamos falar com a Granbio, isso mesmo, vamos a Piracicaba. José Antônio Bresciani, diretor agrícola da Granbio, uma das principais empresas de biotecnologia desse país, e já presente aqui em outras ocasiões, Notícias Agrícolas, para falar das variedades campeãs que a empresa está lançando, vai nos contar um pouquinho de como a pesquisa enxerga o desenvolvimento das novas variedades alinhadas à melhor cartilha possível para manejo, para melhor explorar o potencial da cana, principalmente no momento onde o setor vem de uma crise e mais ainda olhando a necessidade futura de praticamente dobrar a produção de etanol, visando o RenovaBio e suas metas para 2030. Então, José Antônio Bresciani, seja bem-vindo a Notícias Agrícolas, uma boa tarde para você.
Boa tarde, Giovanni. É um prazer estar com vocês novamente.
O prazer é todo nosso. Bresciani, eu queria começar aqui com um exemplozinho. Você deve ter visto ontem uma das entrevistas que nós fizemos aqui. Conversando lá com o pessoal de Paracatu, noroeste de Minas, uma região de, podemos chamar de uma fronteira ainda não tão explorada ainda da cana, que ainda tem problema para expandir a cana por conta da dificuldade de outorga para exploração do uso da água. Portanto, é uma região, né, Bresciani, onde a irrigação é fundamental para a lavoura da cana. Pois bem, e a irrigação a gente sabe que aumenta muito o potencial genético. E ele estava me contando lá que tem cana de três a de quatro, até quatro cortes, dando mais de 100 toneladas por hectare. Ou seja, esse é um exemplo, né, Bresciani? Quer dizer, a irrigação todo mundo conhece, mas é uma das variáveis, por exemplo, da melhor exploração, por exemplo, de uma variedade. E aí eu deixo com você o microfone, Bresciani.
Tá certo, Giovanni. Bom, a irrigação, onde existe a disponibilidade da água, ela é imprescindível para o aumento de produtividade. A genética da cana-de-açúcar permite alcançar altíssimas produtividades no Brasil, algumas regiões 300, outras regiões até mais do que isso, por conta da luminosidade e da temperatura que nós temos durante o ano. Nas regiões que chovem mais tradicionais, cana, como a região sudeste, então seria São Paulo, um pouco do norte do Paraná, um pouco do Mato Grosso do Sul, né, um pouco de Goiás, são regiões onde tem uma distribuição de chuva razoável, que você consegue produzir até que relativamente bem a cana-de-açúcar. Mas todas essas regiões têm algum nível de déficit hídrico. Ele é menor no Paraná, onde as chuvas são mais regulares, e é maior quando você vai para Goiás, por exemplo, onde você tem 5, 6, às vezes até 7 meses sem chuva. E para esses casos, se você tiver disponibilidade de água, você com certeza tem potencial para duplicar ou até mais 2,5 vezes a produtividade do seu canavial. Alguns exemplos de culturas irrigadas que nós temos no Brasil, que não são muitas áreas, né, as poucas áreas que nós temos, elas mostram produtividades médias que chegam até 200 toneladas por hectare. Nós temos vários casos de 150, muitos casos acima de 120, poucos casos acima de 200, mas nós temos, né? E aí, assim, é entender o potencial da genética de fato, né? Então, se você partir de uma cana que é muito responsiva no melhoramento genético, que foi feito para condições onde o déficit hídrico é baixo, os solos são bons, essas canas, essas variedades, elas não podem ser cultivadas em ambientes restritivos porque elas não vão conseguir performar, né? São as chamadas variedades responsivas. Quanto melhor a genética, melhor a resposta, mas, por outro lado, o ambiente produtivo tem que ser dado à altura, né?
Exatamente.
Diga, desculpe.
Não, não, imagina, era justamente, eu ia pegar esse gancho aí. É justamente nisso, quer dizer, quando, naturalmente, quando se fala de genética, está se falando de todo um instrumental muito adequado para aquela planta, né, Bresciani? É, por isso que eu dei o exemplo da irrigação. A gente tem várias áreas que exploram canas de altíssima performance, mas que ainda não se atingiu todo o potencial genético, ou por descuido, ou por uma questão de crise, ou por uma questão, ou por outras questões conjunturais. É nesse, por isso que eu dei o exemplo da irrigação. A irrigação existe lá, ela é usada. Em São Paulo ela poderia ser usada em regiões ali do noroeste do estado, mas não é utilizada e, portanto, a seca foi brutal, a quebra foi brutal nesse ano. Então, esse gancho que eu te dei para você mostrar um pouco de como você enxerga essa necessidade de usar todo o aparato tecnológico hoje para um sistema produtivo.
Então, aí voltando no link da irrigação para as variedades responsivas, né? Não adianta você investir na irrigação se você não tiver todo o complemento tecnológico que vem junto com ela, que significa nutrição bem feita, um preparo de solo bem feito, uma colheita bem feita, um plantio bem feito, né? Um controle de pragas, Giovanni, que hoje tem muitas pragas que estão causando grandes danos nas culturas, então o controle de pragas que precisa ser bem feito, algumas doenças e algumas variedades que são intermediárias que precisa ser controlado também. Então tem todo um pacote tecnológico que vem junto, né? E aí você consegue chegar ou extrair próximo do potencial máximo das variedades. Não, eu não diria que nem próximo, talvez metade, porque hoje se o potencial é 300, 350 toneladas, nós estamos com 70, então nós estamos 20, 25% desse potencial, né?
É verdade.
E aí tem uma tomada de decisão, Giovanni, porque cada empresa ela tem que avaliar o potencial que ela consegue explorar desse teórico. E em cima disso tem que decidir qual que é a variedade que ela quer plantar, porque uma variedade responsiva num ambiente ruim, num ambiente muito aquém do necessário, ela não vai performar. Isso que acontece com muitas variedades hoje no Brasil, variedades novas de grande potencial, mas num ambiente que está muito aquém do que deveria ser, ou porque o solo é de muita baixa fertilidade, ou porque o preparo foi mal feito, ou porque a adubação foi mal feita, ou porque o ataque de pragas está muito grande. E aí essas variedades elas passam a ter um decréscimo em relação a variedades mais estáveis ou mais rústicas, digamos assim.
Deixa eu fazer uma parte aqui. Quando você fala de variedade responsiva no ambiente ruim. Quando a gente fala no ambiente ruim, a gente está falando num ambiente no sentido mais amplo, né, Bresciani? Não só o ambiente físico ruim, mas tudo aquilo que necessariamente seria ideal para que melhorasse a condição desse ambiente. É isso, né?
Exato, tudo aquilo que você tirou da condição ideal, por exemplo, uma colheita com pisoteio,
Perfeito,
ou um
entendi.
preparo do solo que não descompactou o solo, ou uma adubação muito aquém ou muito desbalanceada de macro e micronutriente, ou uma ausência de controle de praga. Esse é o ambiente produtivo, entre aspas, né? Você vai estragando ele à medida que você vai deixando de fazer o que você deveria.
Em outras palavras, o que eu posso dizer para aqueles que nos assistem, que não estão familiarizados também, estão com não só com a cana, como também com outras culturas, né?
Sim.
A gente pode dizer o seguinte: o ambiente pode ser ruim, digamos assim, mas você pode colocar uma variedade boa, campeã, uma variedade responsiva no ambiente ruim, desde que você use todo o instrumental para melhorar as condições daquele ambiente. A gente pode traduzir isso em sentido contrário, então, né, ambiente?
É isso, pode, só que às vezes o ambiente tem limitações grandes e você não consegue levar ele para uma condição ideal, né? Então,
Entendi.
tipo, um solo mais arenoso, por exemplo. Então, você não consegue ter a condição de micro-organismo desse solo estrutural, de retenção de umidade, de retenção de fertilidade, de fertilizantes, você não consegue levar para um ambiente melhor. Então, por isso que nós temos em Cana a classificação de ambientes de produção. E as usinas deveriam recomendar ou posicionar, deveriam não, elas tentam, elas trabalham nessa linha de posicionar as variedades conforme os ambientes de produção que elas têm, né? E o que a gente tem visto ao longo dos últimos anos é que, com o advento da mecanização e com o crescimento rápido que nós tivemos nessa expansão canavieira, nós não conseguimos ter variedades à altura dos ambientes que foram levados e também não conseguimos transformar os ambientes numa condição melhor para a produção. Então, a gente teve uma convergência de fatores que fez com que a produtividade caísse, né? E fez com que as variedades ditas responsivas, as novas variedades de alto potencial, em muitos dos casos, não em todos, mas em muitos dos casos, elas não performaram como deveriam, né?
Essa é uma informação importante, ou seja, vocês notaram, por exemplo, então, essa convergência, ao mesmo tempo que houve um gap aí de variedades ideais, né? E ao mesmo tempo os ambientes não foram melhorados. E justamente foi o caldo de cultura que resultou no momento que nós estamos vivendo, de certa maneira, né, Bresciani?
A variedade talvez não a variedade melhor que tinha, mas a variedade que tinha no momento. Então, num ambiente mais restritivo, que muito provavelmente também a gente não tinha na época variedades recomendadas para esses ambientes, né? E numa velocidade grande de crescimento e de entrada de mecanização, onde não se tomou todos os cuidados necessários com a mecanização para você evitar o pisoteio, né? Visto que as variedades de cana-de-açúcar, as variedades modernas, depois a gente pode falar das variedades da Granbio e a
Claro.
particularidade que elas têm, mas as variedades modernas, elas foram melhoradas para aumentar açúcar, né? E em consequência desse aumento de açúcar, ela acabou ficando com baixo teor de fibras. Né? E esse baixo teor de fibras não dá resistência suficiente para ela aguentar um pisoteio de uma máquina agrícola. Então, se você pisa na colheita, ou com a colhedora, ou com o transbordo, ou com o trator, você quebra a base do colmo que ficou no solo, né? Que não é o rizoma, porque cana-de-açúcar também perdeu essa característica de ter rizoma, né? Com a seleção. E você quebra as gemas e a cana não brota. Então o estande do canavial diminui drasticamente de um corte para o outro e isso mata a longevidade do canavial, né? Então nós tivemos vários fatores que convergiram aí. Então a variedade não adaptada, por um lado. Por outro lado, o manejo realizado também não foi o correto, né? E acabou implicando nessa redução grande de produtividade. Hoje, o que as usinas estão buscando? Elas estão buscando técnicas para melhorar o manejo agronômico, né? Algumas estão buscando investir em irrigação quando possível, outras estão buscando variedades mais adequadas, um preparo de solo mais adequado, né? Uma correção nutricional mais adequada, mas é o todo, né? É o todo que precisa ser revisto. E particularmente na questão da variedade, assim, e aí eu acho que entra o gancho do desenvolvimento da Granbio. Se a Granbio buscou desenvolvimento desde o início de variedades mais rústicas. Então, a variedade da Granbio, ela é responsiva. Se você colocar num ambiente bom e irrigar, ela vai produzir muito. Mas se ela estiver num ambiente restritivo, um ambiente classificado como E para cana-de-açúcar, que é um dos piores, né? Em cana-de-açúcar, o melhor ambiente é classificado como A e o pior ambiente é classificado como E, né? Que é ou restrições graves ou de fertilidade ou de disponibilidade de água, né? Então, essas variedades elas são mais estáveis. Então, as variedades rústicas são mais estáveis, então elas tendem a ter uma longevidade maior de produtividade, de produção, né?
É
E o fato.
isso daí, então a gente pode denotar que essas variedades da Granbio, essa variedade da Granbio, ela rústica, ela é responsiva também em ambientes muito restritivos, né?
É, exato, exato. Ela consegue produzir bem melhor que as variedades de cana convencionais nesses ambientes restritos, porque ela tem características que permitem isso. Então, ela tem. E as principais características são um teor de fibra maior, que permitem ela aguentar o pisoteio das máquinas, e um sistema radicular mais desenvolvido associado à presença de rizomas, né? As raízes permitem ela ir buscar ou fazer o melhor uso da água que está no solo e também dá mais sustentação para a colheita mecanizada. Então é muito
Perfeito.
difícil uma colhedora arrancar um rizoma de cana-de-açúcar, de cana-energia na colheita.
Você
E
falou em
na
cana.
cana-de-açúcar.
Maravilha, você falou em cana-energia. Essa cana de vocês, ela é classificada. Aliás, qual é o nome da cana?
É Vertix o nome
Ah,
da
Vertix,
cana, e a
exatamente.
variedade que a gente
Exato.
tem, está recomendando no momento é a Vertix 3, que é a
Vertix.
mais indicada para esses ambientes restritivos.
Exatamente. Agora eu lembrei da Vertix.
E que pode
Vertix
ser
3.
processada junto com as demais variedades da usina, porque o
Entendo.
teor de fibra não é tão alto e o teor de açúcar não é tão baixo, e você pode colher e moer junto.
Então,
E tem um
ela é uma cana intermediária, Bresciani, entre a cana energia e a cana convencional, ou seja, ela não tem tanta fibra que possa gerar problema no processamento, né? Mas ao mesmo tempo ela tem fibra suficiente para aguentar hoje o pisoteio da mecanização, é isso?
Exatamente, Giovanni. Essa é a definição dela. A fibra não é tão alta que permite que ela possa ser moída junto com a cana convencional, mas é alto o suficiente para aguentar o pisoteio da mecanização. E aí você associa a presença de rizomas e um sistema radicular mais desenvolvidos, então ela vai buscar água em profundidade e o rizoma vai dar estabilidade de produtividade ao longo dos cortes, porque brota, né? Então brota muito bem. A tendência da cana energia é que a produtividade aumente ao longo dos cortes e não diminua como acontece com uma cana de açúcar.
Exato. Aliás, você falou isso para mim na outra vez. Eu queria que você repetisse. Qual no, 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 nos estudos de campo que vocês fizeram e essa Vertex que já está hoje sendo operada comercialmente, como que é o histórico dela, então, o Bresciani?
Ela começou no primeiro corte, nos meus experimentos em condições de sequeiro lá em Alagoas, no estado de Alagoas, produzindo perto de 120 toneladas no primeiro corte. E ela foi aumentando e terminou o terceiro corte acima de 130 toneladas por hectare. E a variedade mais plantada lá no Nordeste, que é a RB92579, começou perto de 120 no primeiro corte também, acho que deu perto de 115, mais ou menos, e terminou o terceiro corte com 60 toneladas.
Ou seja, naturalmente que essas RBs ou as outras mais convencionais, elas a curva é decrescente, né,
É,
Bresciani?
toda variedade de cana hoje que está disponível no mercado, ela tem essa curva decrescente porque ela não tem a presença de rizomas, ela foi melhorada para concentrar a sacarose e tem um baixo teor de fibra. Então, é o mesmo procedimento, em maior ou em menor grau, Giovanni.
É verdade, é verdade.
Então, a produtividade sempre vai cair, mas a velocidade de queda depende do manejo agronômico que você faz e do ambiente de produção que você está. Então, se você está num ambiente bom, fértil, vai ter um sistema radicular mais desenvolvido, então a máquina colhedora vai ter mais dificuldade para arrancar e destruir esse canavial. Então, a longevidade de cortes é maior.
Entendi
Se
perfeitamente.
você está num ambiente arenoso, aí a colhedora ela arranca muito esse pedaço de como que fica da cana no solo, né? E aí você não tem brotação de soqueira, independente de passar ou não passar por cima, entendeu? Só na
Entendi.
colhedora, no corte de base da colhedora, você já causa dano, né?
Ô, Bresciano, deixa eu fazer um salto aí. Embora essa a Vertix 3 ou a Vertix geral, ela é intermediária, na quantidade de fibra, ela estaria próxima também da cana que poderia ser mais utilizada no combustível de terceira geração, no biocombustível de
De
terceira geração,
segunda
de segunda
geração,
geração, quer dizer,
o
do
celulósico,
celulósico?
ela tá, mas ela produz o dobro da fibra por hectare do que produz a cana-de-açúcar. E uma cana tipo 2, que é a cana mais fibrosa, ela pode chegar a produzir até 4 vezes mais fibra por hectare do que produz a cana-de-açúcar.
Certo.
Então, Se você pensar, ó, eu vou moer só cana-energia e vou fazer etanol de segunda geração, eu vou extrair o caldo, e o caldo eu vou fazer etanol de primeira geração, e o bagaço, né, que são as fibras, eu faço etanol de segunda geração. É mais recomendado plantar tipo 2, porque a produtividade por hectare é maior e a presença de rizomas também é maior e vai permitir um número de colheitas muito grande. Passa de 10 com certeza.
Ah, entendi perfeitamente.
Então, a cana tipo 1 hoje é uma cana de transição. Ela serve para a primeira geração nos ambientes restritivos. Ela ajuda com o excedente de bagaço a indústria a equacionar o balanço térmico no início de safra. Ela ajuda com o excedente de bagaço as usinas a continuarem gerando energia ao final da safra, porque faz um excedente de bagaço, né? E ela prepara, eu diria, ela prepara as usinas de primeira geração para quando tivermos a tecnologia da segunda geração pronta, que está na iminência. Isso vai acontecer em mais 1, 2 anos aí no máximo. A gente vai ter a segunda geração entrando para valer nas usinas de primeira geração, né?
Perfeito. Bresciani, a Vertix, ela foi tá lá em Alagoas, testada lá, mas ela pode ser encontrada ou poderá ser encontrada nas áreas mais quentes e mais secas, por exemplo, aqui do Centro-Sul também, Bresciani?
Sim. Desde o ano passado, Giovanni, nós já estamos licenciando esse material para os produtores e hoje nós temos ela em 7 grandes grupos já sendo plantada. É lógico que a gente inicia com áreas pequenas, que são áreas de viveiros, né? E depois as usinas vão multiplicando isso até chegar numa área comercial significativa. Então, a ideia, esse ano, eu diria que a gente chegou nas dezenas de hectares aí nas usinas. O ano que vem a gente deve chegar nas centenas, né, 2019, e 2020 nos milhares. Então, 2021, eu diria que a gente vai ter uma colheita bastante grande desse tipo de material nas usinas.
Perfeito, ou seja, é o tempo para aumentar o censo demográfico, o censo varietal, né? No, entrar no censo varietal, né, Bresciani?
E até porque, como ela tem essa particularidade de ter um pouco mais de fibra, um pouco menos de açúcar, e tem um manejo agronômico um pouco diferente em função da grande quantidade de perfilhos que ela adota, é a curva de aprendizado das usinas também, né, dos clientes. Uma coisa importante, Giovanni, quando você entra com uma tecnologia nova, é aprender ela, né, entender como é que ela funciona para você fazer um uso melhor dela, né, porque às vezes aparece uma tecnologia e você mergulha na adoção dela, mas de repente o jeito que você fez a adoção não era o melhor jeito para explorar a tecnologia, você acabou não tendo ganho, tendo um ganho parcial, né? Então, a minha defesa e a defesa da Granbio aí aos poucos, aí com calma e nesse aprendizado e crescendo aos poucos. Eu imagino assim, enquanto você tiver um ambiente de produção que você não consegue deixar ele numa condição ótima para as variedades top de cana-de-açúcar que nós temos, esse tipo de variedade vai ser fundamental, porque
Aliás,
vai produzir bem mais do que as variedades que vão estar no mercado para aquela mesma situação, entendeu?
Bresciani, quando você falou que a curva de aprendizado é importante para o cliente, para aquele que vai utilizar, explorar comercialmente a variedade. Aliás, isso em qualquer atividade agrícola, viu? Tentar mudar os padrões dentro da fazenda não é coisa fácil, viu, Bresciani?
É isso, Giovanni. Eu acho que um bom exemplo disso é a mecanização que nós tivemos. A nossa mecanização, ela veio como lei, né? Então, as usinas tiveram que rapidamente mudar, né, o sistema de colheita e o sistema de plantio. Eu diria mais o de colheita, porque acho que o impacto foi maior. O sistema de plantio, acho que os números foram mais no sentido que a gente gastou muita muda para plantar e teve muita falha nos plantios, mas a colheita é que foi mais impactante porque interferiu nas soqueiras e isso é muito dinheiro, porque você acaba depreciando o plantio no máximo de cortes que você consegue dar, né? Então você teve compactação, você teve arranquio, você teve a presença da palha, então a presença da palha implicou no aumento da ocorrência de pragas, implicou no aparecimento de doenças que eram secundárias de menor importância, que passaram a ser mais importantes, e tudo isso muito rápido e ao mesmo tempo, e ainda considerando a conjuntura socioeconômica do setor que vem sofrendo muito aí com as políticas, né, ou que sofreu muito com as políticas de preço aí do mercado, né?
É
Então,
verdade.
foi muito difícil, está sendo muito difícil para as usinas, mas agora eu acho que acredito que todo mundo tira aprendizado, né, no, nas dificuldades. Então, acho que esse aprendizado de que precisa olhar direito a tecnologia, precisa estudar direito, precisa fazer direito as operações agrícolas, acho que isso tá muito na cabeça das pessoas. E um bom exemplo desse, eu acho que vem da muda pré-brotada, o famoso MPB, né? O principal fator aí revolucionário do MPB não é o fato de ser o MPB, mas é o fato da formação de viveiro sadio, né? As usinas tinham abandonado esse hábito de ter viveiro sadio e agora eles estão voltando a formar viveiro com qualidade de mudas, e isso impacta diretamente no resultado. É direto, assim, é na veia. Se você tiver um
Aliás,
viveiro
Bresciani.
bom, você vai ter produtividade. Se você pegar uma muda ruim de qualquer lugar, você já está comprometendo a tua produtividade.
Aliás, por falar em MPB, né, Bresciani? Além da questão de mudas sadias, muitos olham o MPB como uma maneira de aumentar a democratização das variedades top no mercado. Né, que hoje são mais restritivas para grandes grupos. E nesse sentido, Bresciani, eu perguntaria para você, a Granbio olha como esse mercado, naturalmente que sempre o deslanche de uma variedade, principalmente uma variedade que foi consumida muito recurso no seu desenvolvimento, que é algo normal hoje na biotecnologia, né, Bresciani? E em muitos anos se espera que sempre os grandes grupos sejam os carregadores dessa variedade no mercado. Mas, naturalmente, que, sobretudo no caso da Granbio, que é uma empresa jovem, ela naturalmente gostaria de ver esse mercado de uma maneira mais diferenciada, mais democrática. Como que você visualiza isso no caso da Vertex, o Bresciani?
Nós começamos pelos grandes grupos porque, bom, primeiro porque nós somos pequenos e não temos uma capacidade de produção e distribuição de mudas grandes. Nós também, os nossos viveiros são distribuídos no formato de MPB por conta de garantir sanidade dos materiais. Mas mais do que isso, é porque a Canenergia, pelo fato dela ter um pouco mais de fibra e um pouco menos de açúcar, e ela tem um processamento particular no caso da indústria. Se você pensar a cana-energia como se fosse um Consecana, para pagamento de cana por teor de sacarose, você está esquecendo da fibra, que ela está, porque a Consecana não olha a fibra no pagamento do fornecedor.
Exatamente. Que aliás é uma das aliás hoje é uma das brigas ainda.
Pois é. E além disso, a fibra ainda penaliza o cálculo da cana. Então, a gente está tentando validar esse modelo com as usinas para, num segundo momento, as usinas entenderem como é que a gente pode praticar um preço, ela pode praticar um preço de compra dessa cana do fornecedor para a gente também chegar no fornecedor. Mas o nosso objetivo não é ficar restringindo o mercado. O nosso objetivo é todo mundo que queira plantar, mesmo que sejam 10 hectares, é dar a opção, dar o acesso ao material para que ele possa plantar. Eu imagino que isso vai acontecer naturalmente, Giovanni. Então, eu diria que agora em 2019 a Argentina talvez continue com essa política de usinas, e a partir do ano de 2020 a gente já comece a acessar produtores independentes. Né?
Naturalmente aí ganhando um pouco naturalmente que a Granbio ganhando um pouco mais de musculatura nesse período ela consegue lá na ponta dar um acesso um pouco mais amplo na base de fornecedores independentes, né,
É
Bresciano?
isso, é isso, é isso. E aí você vai montando as estruturas de rede de distribuição, né? Então, num segundo momento, a gente pode ter parceiros que são multiplicadores, e aí a gente consegue exponencializar essa distribuição de material. Mas como tudo está muito iniciante ainda, Giovanni, nós preferimos
Claro,
ir
claro, claro.
mais pé no chão, validando, olhando, entendendo. porque acho que isso é importante. Uma vez plantado, Giovanni, um canavial, você tem que ficar com ele pelo menos 5 anos. E no caso da cana-energia, eu quero que o produtor fique pelo menos 8 anos, né, para reformar, porque eu quero que ele tenha essa margem diferenciada em relação à cana convencional nos ambientes restritivos. Eu acho que isso é importante para o setor, é uma grande contribuição para a gente ser mais competitivo, né? O preço da cana hoje pesa muito no custo de produção do açúcar e do etanol. Então, nós precisamos ter um custo de produção de cana-de-açúcar mais barato nesse país, né, Giovanni?
Aliás, né, Bresciani, como a gente diz, você falou da renovação. Você gostaria que cada um ficasse 8 anos com essa cana. Se já está difícil renovar, com as variedades já conhecidas, consolidadas, já é difícil. Hoje mal chega a 10% de renovação, quando o ideal seria de 15 a 20. Claro que tem as ilhas de exceção, né, Bresciani? Estamos falando
Sim.
de, sempre tem as ilhas, mas em média é muito baixo. Não faria sentido se não apostasse numa permanência maior dessa cana na mão do produtor, né?
É isso. E aí faz todo sentido do mundo que o produtor entenda muito bem antes de plantar qual que é o ambiente que ele tem de fato nas mãos, o que ele vai conseguir fazer de em termos de preparo, de nutrição, até de procedimento de colheita, para escolher a variedade que mais vai responder a ele naquela condição. Acho que isso é fundamental, quer dizer, plantar a variedade certa para aquelas condições que você consegue manter, né? Se você conseguir irrigar 100% da tua área, excelente, né? Pega a variedade mais responsiva de todas que tem e planta ela, porque é ela que vai te dar o melhor retorno. Se
Aliás,
você não consegue ligar nem um pouco da área e vai colher a sua área sem ter todos os cuidados de pisoteio e tal, plante uma cana rústica, porque essa vai aguentar mais do que qualquer uma outra, não é isso?
Você falar em irrigar, conversando com o Fernando Brás Tangerino, que é professor da Unesp, ele é solteira, ele até hoje ele lamenta a demora que a canavicultura em São Paulo, sobretudo no Oeste, teve ou tem, né, para adotar irrigação, sendo uma região que já foi penalizada muitas e muitas vezes, e sobretudo durante essa expansão da cana na região, né? E ele lembrou ainda das mudanças do secas cada vez mais longas e cada vez mais fortes, acentuadas, né?
E os sistemas de irrigação cada vez mais eficientes e cada vez mais baratos, né?
Exatamente,
Então,
exato.
não tem por que hoje você não colocar irrigação aonde você tem água disponível. Se você não tiver água, paciência, mas se você tem água, acho que você precisa estudar e usar água sim, com certeza.
E lembrando, inclusive, né, Bresciani, que a própria cogeração tem usinas que não tá conseguindo vender o excedente da cogeração do mercado, não está absorvendo toda a cogeração que ela produz, e se tivesse irrigação, ela estaria já com um custo mais ainda barato, porque na irrigação o custo da energia é muito alto, né, Bresciani?
É isso. Mas para a usina, como ela gera a sua própria energia, é isso que você falou. É até um motivo a mais
Até
para ela
um
manter
motivo a mais.
a irrigação dela, a térmica dela funcionando na entre safra para fornecer energia para os sistemas de irrigação que ela tem operante, né?
É verdade. Bresciani, eu fico imaginando vocês, pesquisadores, durante o tempo que vocês estão pensando, estudando, testando, lá queimando neurônio, e depois lá bate à noite, chega em casa e fala assim: nossa, eu vou lançar esse negócio daqui um tempo, mas será que vão fazer certinho do jeito que precisa ser feito? E depois, aí o que que vai acontecer? Eu vou botar essa cana no mercado, aí ninguém vai fazer a lição de casa, aí vão reclamar da cana, que a cana não presta e não sei o quê. Bresciani, não deve ser fácil, né?
Eu acho que é um esforço continuado, sabe, Giovanni? Quando você produz uma variedade, você, que nem você fez analogia com o filho, né? Tudo bem, você tem um filho, agora você precisa acompanhar o crescimento dele, né? Até ele virar adulto, e até depois que vira adulto e casa, a gente ainda continua acompanhando o crescimento do filho, né? Então, a gente não pode, o melhorista não pode produzir a variedade, entregar para o produtor, virar as costas e ir embora. Ele tem que acompanhar, é responsabilidade dele. né? Se o produtor está plantando, ele precisa estar próximo, dando orientação, dando indicação, recomendando, às vezes até dizendo, ó, se você for fazer desse jeito, não plante essa minha variedade porque ela não vai produzir nessa sua condição de ambiente. É, mesmo que isso não dê o retorno que ele gostaria de ter, porque todo mundo quer que a variedade dele seja plantada o máximo possível, mas se aquela condição não é a melhor condição para aquela variedade, eu acho que ele deveria falar, ó, não planta essa não, planta aquela ali, porque aquela ali eu acho que tem mais chance de sucesso nesse lugar, sabe, Giovanni?
É isso aí, Bresciani. Muito bom, então. Foi um prazer tê-lo aqui conosco, né? Mostrando um pouquinho aí de como que o setor da pesquisa vê naturalmente, e aí não é só a Granbio, mas obviamente que todos os pesquisadores,
Sim.
melhoristas, né, Bresciani, vê a necessidade de usar todo o pacote de instrumentos e tecnologias para melhorar, para mitigar os riscos e aumentar a potencialidade genética das plantas, das variedades tops, no caso estamos falando de cana,
Sim.
né? E aí, naturalmente, também passamos um pouquinho pela Vertix aí, a cana energia da Granbio. Bom final de semana, Bresciana. Até uma próxima, então.
Obrigado, obrigado, Giovanni. Bom final de semana para você também. Eu que agradeço aí, até a próxima.
Até já.
Tá bom.
É o Notícias Agrícolas, olhando agora a questão da exploração do potencial genético da cana, porque não adianta ter cana top se não tem um sistema produtivo que permita que todo o seu potencial genético se aflore, né? E falamos também, naturalmente, da variedade Vertix da Granbio aí, que promete mexer com o mercado, sobretudo a partir de 2022. Fique com a gente que o Notícias Agrícolas volta em instantes com o fechamento do mercado.